Fala galera, bem-vindo mais um podcast. Eu tenho a presença de um cara muito show, se transformando num grande amigo, vai bater um papo incrível, fenômeno na internet, meu grande amigo Pedro Sobral, uma salva de palmas do Pedro! Primeiro irmão, obrigado por estar aqui, cara.
Tamo junto, viu, cara? Obrigado. Muito bom.
Ó, como você se apresenta? Sei que você, no seu Instagram, você gosta de colocar o carinha do tráfego.
O carinha do... Mas as pessoas não entendem o que é o carinha do tráfego,
não entendi,
né?
Não entendi. Mas explica pra galera. Quem é o grande Pedro?
Então, eu já vou começar esse podcast fazendo a galera ir embora. Pô, como assim, Pedro? Você vai fazer a galera ir embora? Cara, sabe aquele anúncio chato que aparece lá no seu YouTube? Você vai ver um vídeo e aparece aquele anúncio. Você vai escutar uma música e aparece aquele anúncio. Eu sou a pessoa que não só coloca os anúncios para as outras pessoas lá na internet. Eu ensino mais pessoas a fazerem isso. Então eu sou o carinha dos anúncios online.
Entendi. Então muito provavelmente não é que você vê ele. Você viu alguém que ele ensinou que era aquilo que tinha que fazer.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então assim, no começo eu só fazia isso para as empresas porque... Quando você pensa em publicidade, normalmente as pessoas pensam numa agência, várias pessoas.
Coisa, quando a gente fala de tráfego, tem gente que fala, como assim? Que é? Porque gestor de tráfego, tem gente que não tá muito acostumado com essa profissão, com
tanto
essa carreira,
que,
com esse nicho, né?
Eu fui no cartório outro dia, a moça perguntou, profissão? Eu falei, gestor de tráfego. Ela, quê?
Mas em resumo, o que é um gestor de tráfego?
É assim, o tráfego são as pessoas que estão na internet.
Isso.
Ponto.
Indo,
pessoas...
vindo, entra, loga,
vindo, Instagram, entra post. Num site. Isso. Elas estão transitando o tempo inteiro. O gestor de tráfego é a pessoa que direciona essas pessoas para uma determinada coisa. Essa coisa pode ser um site, pode ser um e-commerce, pode ser um vídeo. Então o gestor de tráfego, ele brinca de mandar as pessoas de um lado para o outro dentro da internet, através da mídia paga, através dos anúncios.
Perfeito.
Então a gente paga para as plataformas, para o Facebook, para o Google, as duas principais plataformas, para os anúncios aparecerem para as pessoas. Só que o que acontece? A gente paga para essas plataformas e a gente tem que saber mexer nessas plataformas. Pedro, como assim mexer nessas plataformas? Cara, você que está do outro lado, você já ouviu falar de Photoshop. Photoshop Sim. é uma plataforma, é uma Sim. ferramenta. Você tem que aprender a mexer as várias funções. Essas ferramentas de fazer anúncios, elas são iguais. E aí eu me especializei em mexer nessas ferramentas.
Top.
E comecei a fazer isso para uma empresa. Só que eu sou assim, ó, competitivo ao extremo. E eu gosto de ser bom. E aí eu tinha uma coceirinha na alma, assim. Cara, será que eu sou bom? Porque eu trabalhava em casa, na minha caverna. Tava gerando resultado pra caramba. Só que eu não sabia se eu era bom. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a chegar pras pessoas que eu conhecia que também anunciavam na internet. E comecei a falar assim, cara, deixa eu fazer uma consultoria gratuita pra ti. Que na verdade era tipo assim, deixa eu fazer uma avaliação do teu trabalho pra ver se eu sou bom. Aí eu comecei a descobrir que eu era bom nesse negócio.
Top.
E aí eu comecei a vender o serviço pra outras empresas. E aí eu comecei a ser o carinha do tráfego, porque hoje em dia eu trabalho
Como
pra...
Como que você chegou no tráfego?
Como que eu cheguei no tráfego?
Você é novo pra caramba, né, velho?
Tenho 25.
25. Essa barba dele engana.
É.
Entendeu?
A barba engana.
Traz uma maturidade. Essa barba é pra fechar mais
a
cliente.
A voz grave.
Como que você chegou no tráfego?
Cara, foi assim, olha. Desde muito novo, eu bati o pezinho no chão e falei assim, cara, eu nunca vou ter problema com dinheiro na minha vida. Por quê? Porque eu vi meu pai e minha mãe se acabando na vida por causa de problema de dinheiro. Na minha casa, assim.
Então você colocou isso como missão, cara, eu não quero sofrer desse mal.
Tinha treta na minha casa, era dinheiro. Aí eu bati o pé e falei, cara, eu não vou sofrer com esse negócio, eu não vou ter problema de dinheiro na minha vida e ponto.
Que
foi
legal,
foi uma decisão que eu tomei desde muito novo, assim. E aí, só que quando você toma a decisão, era um negócio que eu tava te falando aqui, que eu falei, cara, vamos gravar esse podcast que já tá saindo umas coisas boas aqui. Que é o seguinte, a maior parte das pessoas, elas medem as ambições delas pela boca.
Boa.
Então assim, eu digo onde que eu quero chegar. As pessoas acham que isso é ambição. Só que isso não é ambição. Ambição é o que você faz pelo que você age. Então você tem que medir as suas ambições pelas suas ações.
Congruência,
exatamente.
Perfeito.
E aí eu ficava pensando, cara, como que eu vou agir pra deixar de ter esse problema? E eu não tinha referências empreendedoras na minha vida. Então, na minha vida, o que eu tinha? Minha mãe era professora de faculdade, meus tios professores, avós professores, todo mundo professor, todo mundo seguia a vida acadêmica. Eu falei, cara, é esse caminho que eu vou seguir. Eu vou pegar uma profissão que vai me dar dinheiro. Então, eu peguei ali, pô, sou bom de matemática, sou bom de física, raciocínio lógico, blá, blá, blá. Fazer engenharia. Então, fui por aquele caminho clássico. Vai, ensino médio, faculdade, vestibular, Enem, todo esse negócio. Entrei pra engenharia. Quando eu entrei pra engenharia, eu tinha 17 anos. Saí de casa, porque eu queria morar sozinho já. Eu já tava na vibe, eu vi um monte de gente morando sozinho. Eu falei, não, vou morar sozinho, tinha vários empregos, vou me virar. E aí, cara, tava naquela vida assim, morando sozinho, ferrado, trabalhando 30 empregos, estudando um monte. E eu dividia a casa com um amigo meu. E eu falava pra esse amigo meu o seguinte, cara, A gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. A gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. A gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. Você que tá escutando isso agora, presta atenção nesse amigo, porque ele vai voltar na história depois. Então eu falava, cara, a gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro. Esse meu amigo não queria saber de nada. Ele só queria saber de ficar com menina. Só queria saber de ir pra festa. E eu ficava nesse negócio, Até que minha mãe foi casar pela... Não sei, minha mãe casou muitas vezes. Agora acho que é definitivo. Minha mãe foi casar pela terceira vez. Fui nesse casamento da minha mãe, né? Fui no casamento da minha mãe, óbvio. Fui lá. E aí, nesse casamento da minha mãe, o meu irmão, Mairo Vergara, que é professor de inglês, ele não tem o mesmo sobrenome que o meu, porque os pais são diferentes, ele foi nesse casamento. E aí, o tal do Mairo tava envolvido com esse negócio de marketing digital. E aí, a gente sentou pra conversar.
Vendi os cursos dele de inglês pela internet.
Tava começando a vender os cursos de inglês dele pela internet. Aí eu sentei pra conversar com o Mairo e tal, o garçom não deixava o nosso copo vazio, a gente sentou e a gente trocou todas as ideias da vida que a gente nunca tinha se falado, a gente falou naquele momento ali. E aí, num belo momento, ele pega o celular e fala assim, cara, vou te mostrar um negócio, mas você não pode contar pra ninguém. Aí eu falei, caraca, não pode contar pra ninguém, todo mundo quer saber uma coisa que não pode contar pra ninguém, né? Aí ele pega o celular e me mostra a telinha lá da Hotmart, lá de onde entra o dinheiro quando você vende os cursos online. R$89 mil. E eu lembro desse valor, porque nessa época eu ganhava 890 por mês, somando tudo que eu fazia.
Esse irmão tava arrebentando.
E ele tava 89 mil. E aí eu falei, caraca, em quanto tempo você ganhou isso? Ele falou assim, eu falei, no último ano? E ele falou assim, não, na última semana. Aí eu falei, caralho, velho, 89 mil dá pra viver 100 meses com esse negócio. Eu não entrei, então assim, não foi pelo amor que eu entrei, meu Deus, eu quero mudar a vida das pessoas.
Foi ali que você percebeu a força da internet.
Foi ali que eu percebi a força.
E aí você não sabia nada de
nada. Aí eu só olhei pra ele e falei assim, cara, o que eu tenho que fazer pra aprender esse negócio? Porque eu sou bom de aprender. Essa é uma habilidade que eu tenho. Eu sou bom de pegar um negócio e destruir até dominar aquilo lá. Eu sou ganancioso, assim, com aprendizado. Com pegar, estudar e aprender e consumir alguma coisa. Eu falei, cara, me direciona no conteúdo aqui que o hard work eu mato no peito. E aí ele falou, não, beleza, vou te mandar uns vídeos do cara aqui pra você ver, uns canal do YouTube. Aí ele me mandou lá os 2, 3 canal no YouTube. E aí eu peguei, vi todos os vídeos, olhei todos os vídeos do canal do YouTube, somei o tempo deles, dividi, criei um cronograma. Falei, não, vou ver tudo, velho. Ele falou pra eu ver, vou ver tudo. Deu, sei lá, 3, não lembro exatamente.
Isso 3, 4 semanas.
Isso faz, 5, 6 anos.
Legal.
Aí ele pegou, me deu todos os negócios pra ver, deu 2, 3, 4 semanas. Eu falei, cara, acabei. Ele falou assim, como assim, acabei? Aí eu falei, acabei. Você falou pra eu ver os canal lá, eu vi, criei os resumos aqui. Já podemos até conversar de igual pra igual, já tava me achando, né? Aí ele falou assim, não, peraí, vamos com calma, eu vou te dando as orientações aqui. E aí, pra transformar uma história longa numa história curta, tentei fazer meus negócios sozinho com um professor lá meu, tentei fazer um curso online com ele, não deu certo. E aí ele me chamou pra trabalhar com ele. E aí quando ele me chamou, ele falou assim, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas assim, a gente tá crescendo e o trabalho é infinito, velho. Se você quer vir trabalhar, se você tá afim de gerar resultado aqui e sair dessa corrida dos ratos que você tá aí da faculdade, se você não tá mais feliz com isso, vem trabalhar comigo. Aí foi aquilo, né? Até então eu reclamava da minha vida, porque tipo assim, pô, estudante, trabalhando o tempo inteiro, não tinha dinheiro pra fazer nada. Só que ali, quando ele me chamou pra eu largar a minha vida, eu parei e pensei, pô, talvez a minha vida não seja tão ruim assim, porque quando alguém fala que você vai perder tudo aquilo que você tem, pô, dá um medo. Claro. Pô, eu já tinha a minha casa, eu já tinha os meus trabalhos, eu já sabia qual era o caminho pra terminar aquela minha jornada da faculdade. A faculdade é fácil, é estruturado.
Uhum.
Você tem que estudar, o professor te diz o que você tem que fazer.
Uhum.
Pô, eu vou pra um mundo que é o desconhecido, é o caótico. Pô, não sei o que você vai fazer, mas vem que tem trabalho. Aí eu fiquei com o pezinho atrás e aí fui. E aí lá trabalhando com ele que eu descobri que eu ia fazer esse negócio dos anúncios online. Que ele falou assim, tem que fazer esse negócio aqui dos anúncios. É isso aqui que eu acho que você vai fazer. Acho que você vai ser bom nesse negócio. Estuda isso daqui. Ele me deu o material pra estudar. E aí quando eu vi, eu tava gerindo tráfego. E na minha época não existia essa palavra.
E gestor de tráfego?
Eu aprendi, assim, eu tenho quase certeza. Eu não gosto de pecar pela palavra. Mas eu tenho quase certeza que fui eu que inventei essa palavra. Gestor de tráfego. Porque eu falava assim, eu faço tráfego. Aí um dia eu parei e pensei, não. O tráfego já tá na mídia social, já tá nos sites.
Você organiza.
Eu organizo, eu direciono ele. Então, eu sou um gestor dessa parada. Aí, eu cunhei o termo gestão de tráfego.
Como se fosse um gestor das avenidas, aqui é o marronzinho, né?
Que tá lá, mandando as pessoas pro lado, mandando não, as pessoas pro outro.
Você ali.
Esse daí mesmo. Pra quem não sabe o que é o marronzinho, é que aqui em São Paulo, o cara do trânsito é o marronzinho.
Isso.
Porque lá no Rio Grande do Sul é o azulzinho. Cada lugar é uma cor.
E é bom isso. E obviamente, como você viu o amadurecimento da profissão, no começo deve ter muita... Ah, mas isso aí não é trabalho.
Nossa, já com certeza. Todo mundo achava que ia acabar. Ou não, isso aí é coisa que a agência faz. Como é que uma única pessoa vai fazer um dos vários trabalhos de uma agência? Isso era uma coisa que a galera não entendia. Não, mas peraí, você cobra dinheiro das empresas para fazer só esse um trabalho? Porque as pessoas não tinham divisão. Todo o processo de publicidade, ele era uma coisa só. E aí a gente foi dividindo em várias micro-expertises. Então tem gente que fala assim, ah não, mas você posta as coisas, você faz as imagens que vão ser... A minha mãe até ontem achava que eu era designer. Que eu fazia as imagens que o Mairo postava, que os meus clientes postavam nas mídias sociais. E não, tudo que eu faço é pegar o dinheiro do cliente, entender qual que é o objetivo dele e juntar isso dentro da ferramenta para
fazer com que pessoas que querem o negócio dele olhem o negócio
dele.
A decisão de querer.
De querer o negócio dele, exatamente.
E é muito louco, né? Tem algumas profissões, principalmente as mais novas, assim, ou que não tá na boca. E eu acho que nem só novas, a galera, mas você só faz isso, é que nem professor, né? Quem nunca falou, ô professor, você só dá aula, você
só
trabalha,
dá
né?
aula é sacanagem.
Só dá aula. Mas quem nunca falou isso pro professor, né? Professor, você só trabalha? O Cortella é genial, o Cortella fala isso, né? Pessoas, professor,
você só dá aula.
Só dá aula. Filósofo, né? Ele fala, né? Alguém já viu greve de filósofo, né? Cortella é incrível. E Pedrão, pra gente começar a gerar valor aqui no podcast pra galera, pra ensinar, obviamente existem dois tipos de tráfego.
Tá.
Você me corrige em qualquer momento. Existe o tráfego orgânico, que naturalmente nas mídias sociais elas têm um algoritmo que te permite ter um tráfego orgânico. E você tem um tráfego pago.
Tá.
Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão querendo ir pro mundo do tráfego pago, porque é o que a rede social quer que você vá, né? Indiretamente, o tio Mark, ele quer que você pague, porque é o jogo dele.
É, você vai aparecer muito mais se você pagar. O crescimento é muito mais rápido. Muito isso
mais
aí.
Rápido, porque, em tese, vai diminuindo o orgânico à medida, né? Não sei qual que era a entrega do Instagram, não media aquela época.
Nem tinha, eu acho. No começo era o Facebook, que era Facebook, a bola, né? Da vez. Vai mudando, né? A prova disso é que vai mudando.
Vai mudando.
O alcance cair é um efeito natural de qualquer mídia social. É. Isso é padrão.
E geralmente quando alguém te para e te pergunta assim, pô, me dá uma dica. Porque, principalmente, como é que foi o teu ano de 2020?
Cara, foi incrível. Foi o melhor ano da minha vida.
E pode doer um pouco pra quem, pô, foi um desafiador. Obviamente, quando você tá posicionado numa tendência, obviamente você também não sabia, assim como eu,
sim,
que quem já tava melhor posicionado de maneira digital...
Que isso ia explodir.
Que você recebeu uma alavanca, né, de tráfego, isso e aquilo. Então, isso é... obviamente, tem essa... A sorte favorece quem tá mais bem posicionado, né? Não existe sorte, sim, no final da conta. Mas quando a galera pede, às vezes, uma dica pra você... Pô, que dica que você me dá pra eu melhorar o meu... Você dá a dica pra galera do tráfego orgânico? Tem algumas coisas que do pago pro orgânico já funciona? Ou é mundos, realidades completamente distintas? Porque tem gente que fala, puta, eu queria melhorar o quanto eu sou visto, mas ainda não tenho grana.
Tá.
Tem isso. Eu quero ir pros dois lados.
Porque assim, olha, o orgânico, eu achava assim, ah, o tráfego pago é o único superpoder que existe. Porque no tráfego pago você consegue ativamente fazer as pessoas te verem.
Isso.
Só que existe dois tipos de tráfego orgânico.
Ah.
Tem o... Você virou com uma cara de... Tá, vai, fala mais sobre isso, vai.
Ah, então,
Tem dois tipos de tráfego orgânico. Tem o orgânico passivo e tem o orgânico ativo. O que é o orgânico passivo? O orgânico passivo é quando você cria um conteúdo, você vai lá, grava um vídeo, faz uma imagem, faz um texto, posta no seu Instagram e junta as duas mãozinhas e reza pro Zuki, pro algoritmo, fazer o seu post aparecer pras pessoas. Tá. Esse é o orgânico passivo. Tem o orgânico ativo, que é quando ativamente você pega suas duas mãozinhas, você senta a bunda na cadeira e você faz o seu conteúdo ir até as pessoas. Como assim? Por exemplo, eu posso pegar agora aqui o meu Instagram. Deixa eu pegar aqui meu celular. Posso pegar agora aqui meu Instagram. Deixa eu abrir aqui.
Pegue.
Vamos lá. O Juninho começou a me seguir agora no Instagram. Então o Juninho começou a me seguir, tem aqui o botão de mensagem, apertei no botão de mensagem. Quando eu aperto no botão de mensagem, tem o botão aqui, ó, do videozinho.
Uhum.
Aí eu posso pegar e falar assim, ó. Fala, Juninho, tudo bem? Tô mostrando aqui o meu parceirão Caio.
Abraço.
Como é que a gente faz o tráfego orgânico de forma ativa? Então ativamente eu faço o meu conteúdo chegar até as pessoas e é assim que eu faço. Tô passando aqui só pra te agradecer por ter começado a me seguir. E aí eu pego e... manda esse vídeo pro Juninho.
Uhum.
Então, o que eu acabei de fazer? Ativamente, eu levei meu conteúdo até uma pessoa.
Uhum.
Quando eu comecei a crescer na internet, eu comecei a fazer um pouco... Quando eu comecei o meu próprio negócio, eu fazia um pouco de tráfego pago, óbvio, né? Eu sou o cara de tráfego pago, ia ser vergonhoso se eu não fizesse. Mas, cara, todos os dias eu gastava 2, 3 horas dentro de grupos, fóruns, respondendo dúvida das pessoas e convidando as pessoas para participarem das minhas aulas e mandando mensagem para todo mundo que me seguia no Instagram. Então, assim, pô, Pedro, eu não tenho o dinheiro pro tráfego pago ainda. Mas será que você tá fazendo só o tráfego? Aí a galera reclama do orgânico. Eu falo assim, tá, mas o que você tá fazendo pelo seu orgânico? Você tá só postando e esperando passivamente que o negócio aconteça? Ou você tá tomando uma ação prática, ativa, pro seu conteúdo chegar até as pessoas?
E olha que louco, eu chamo de lógica do caos, quando a gente começa a perceber que existe uma lógica dentro do caos. Você levantou pra eu cortar, eu acho incrível. Tem muita gente que manda, pô, eu não consigo isso, aquilo. Aí eu vejo, aí eu, às vezes eu entro no perfil da pessoa
pra ver o que ela tá fazendo.
Pra ver o que ela tá fazendo. Aí ela teve 3 comentários na foto e não respondeu.
Não respondeu nenhum,
cara.
Exatamente.
Três, cara.
É isso aí. É essa parada ativa de ir atrás das pessoas. E o conteúdo nada mais... Por que você posta conteúdo na internet? Você posta conteúdo na internet porque você quer crescer essa audiência, quer mais engajamento, você quer mais audiência, você quer mais pessoas te consumindo seu conteúdo. E a melhor maneira de fazer alguém seguir consumindo seu conteúdo é gerar valor pra pessoa. Pô, você que tá escutando aí, eu tenho certeza que você tá escutando esse podcast, ou porque você escutou um outro podcast, um outro conteúdo do Caio que já te gerou valor, que já te acrescentou em alguma coisa, ou porque você escutou algum conteúdo meu que já te acrescentou em alguma coisa.
Perfeito.
Então você pode fazer esse processo ativo de gerar valor pras pessoas, independente do seu tamanho. Tipo assim, agora eu entrei, essa semana eu entrei no Twitter. Eu não tinha Twitter.
Cara,
e aí...
eu tenho, mas é uma plataforma que eu não uso,
então,
assim, ativamente.
Eu porque... também não, mas aí eu descobri uma coisa muito legal no Twitter.
Só treta, cara, lá?
Não é. O Twitter, ele tem uma... Eu tenho um pouco do meu humor, é meio ácido. Então o Twitter é um lugar onde eu me encaixo bem. E aí no Twitter você pode pesquisar, por exemplo, a palavra tráfego pago na pesquisa do Twitter. E se você consegue ver a lista de tweets das pessoas que tiveram a palavra tráfego pago. E aí, sei lá, eu entro lá e tem o comentário da menina. Meu Deus, eu não consigo entender tráfego pago. Aí eu vou lá e respondo ela. Nem conheço, nunca vi na vida. Falo assim, mas você tentou aprender tráfego pago através dos meus conteúdos? Aí a menina falou assim, não, quais são os seus conteúdos? Aí eu vou lá e
obrigado
mando...
Obrigado por perguntar, né?
E aí eu pego...
Obrigado por perguntar.
E aí eu pego e mando o link pra ela. E só que eu faço isso, é muito rápido. O modo de pesquisa do que as pessoas estão falando é muito rápido no Twitter. Então você consegue pesquisar termos do seu mercado. Cara, eu acho 300... O Twitter é um lugar de reclamação, é o que todo mundo me falou. Porque eu fui lá e perguntei, como que funciona esse Twitter aqui? Me expliquem esse negócio de Twitter. E a galera falou assim, não, é um lugar onde as pessoas vão pra reclamar. Aí eu já fiz o meu primeiro tweet, é tipo assim, eu detesto essas pessoas que ficam reclamando do algoritmo. Aí eu falei, tô no jogo. E botei a risada depois. Mas eu consigo... Aí eu começo a achar um monte de gente reclamando do tráfego. Aí eu vou lá e falo, tá, mas peraí, você tá tentando aprender por onde? Você já viu esse meu vídeo aqui? Aí eu mando pra pessoa. Ou respondo a pessoa ali, pô, tô com uma dúvida, como é que faz não sei o que no tráfego pago? Aí eu vou lá e respondo a pessoa. Então eu comecei a fazer isso e assim, eu já sou... Eu tenho dinheiro pra investir em tráfego.
Uhum.
Eu tenho uma audiência grande lá no meu Instagram. E ainda assim, eu tô ali no meu trabalhinho de formiguinha. Por quê? Porque eu comecei agora no Twitter. No Twitter eu tenho, sei lá... Eu cresci muito rápido, óbvio, de 0 a 4 mil seguidores, mas é a minha galera mais engajada que foi pra lá, que já tinha mídia social.
Base, monstro.
Só que eu tenho certeza que eu vou explodir lá. Por quê? Porque eu vou fazer o trabalho que ninguém faz, que é todos os dias eu entro ali, tráfego pago, 15 minutinhos, eu fico...
E você vê qual que é o caminho, você fica também com uma confiança muito maior de saber que é assim o jogo, né, cara?
É assim o jogo, exatamente.
E tem dentro do tráfego pago, você dá aula toda terça-feira, fazendo propaganda aqui pros amigos, quem tem amigo não morre pagão. Toda terça-feira esse cara faz uma aula gratuita pra galera, no YouTube dele. Pô,
isso
qual
aí.
Que é o seu YouTube?
É, Pedro Sobral. Jogou Pedro isso. Sobral, você vai ver anúncio meu pro resto
você
da sua
viu?
Vida,
já
entendeu?
Valeu. Quantos milhões de reais já valeu você ter vindo aqui, já?
Mas ele sabe que eu tenho aula terça, porque ele primeiro me convidou pra gravar esse podcast numa terça. Eu falei, cara, terça não dá. Terça eu tenho aula, terça eu dou aula, toda terça eu tenho aula.
Com certeza você já deve ter gravado a aula, assim, que é... os 10 pecados mortais do tráfego pago. Teve, já teve. Porque é legal falar pra galera, principalmente do que fazer, mas o que não fazer. Porque por eliminação já é muito importante,
total.
Né? Porque óbvio que qualquer experimentação no tráfego pago, existe aquele dinheiro do aprendizado.
Sempre
começa pequeno, né?
É.
Tem o dinheiro do aprendizado. Porque a galera acha que tráfego pago você começa com muita coisa. Às vezes 5, 10 reais é um orçamento. Tudo você vai testar. Mas o que não fazer dentro do tráfego pago? Existem algumas coisas. Cara, não faça isso. Tem alguns pecados mortais do tráfego pago. Eu vou falar um, por exemplo. Fazer tráfego pago sem um objetivo claro.
Não, com certeza. Você tem que saber pra onde você tá indo.
Ah, não, eu só quero aumentar. É uma métrica de vaidade.
Eu quero só aumentar seguidor. Isso daí, cara, é uma das coisas que eu mais sofro, sabe? O cliente... A pessoa pode querer mais seguidores, mas ela tem que ter um motivo claro na cabeça dela do porquê que ela quer mais seguidores.
Às vezes pode ser um segundo step lá na frente, não tem problema.
É, coisa, não, né? Tem problema, mas ter o objetivo claro é um dos pontos mais importantes. Eu acho que assim, o outro te matou também aí, que é a questão de entrar achando que já vai dar certo no primeiro investimento. A menina, outro dia no Twitter, a menina postou, eu vi um post assim, fiz minha primeira campanha de tráfego pago, tô aqui torcendo os dedos e rezando pra não dar errado. Aí eu falei assim, minha filha, eu vou te contar uma história, vou te contar uma...
Já foi resgatar a expectativa dela.
Eu já falei assim, olha só, toda primeira campanha tá errado. Você nunca vai... A primeira vez que você faz qualquer coisa na sua vida, independente seja tráfego ou qualquer coisa, ela vai ser muito pior do que a segunda, e muito pior do que a terceira, e muito pior do que a quarta. Então assim, por que você entra com pouco investimento? Porque você sabe que você já vai entrar fazendo cagada. E aí você vai tendo esse processo de melhoria contínua.
Por mais preparado que você esteja, é um aprendizado também.
É um aprendizado também. É. Então assim, e saber que você tem que testar, sabe? Não tem... O Gary Vee, um cara que eu acompanho, ele fala muito dos headline readers. O que é o headline reader? É o cara que lê uma manchete, uma headline, e ele sai por aí argumentando política com os amigos dele só com as headlines que ele leu. Uhum. Ou com o que ele escutou que outra pessoa falou, sem ele ter ido lá e ter... Sim. Visto aquilo na prática. Então o tráfego ele é muito cheio disso, de ah, isso dá certo, isso não dá certo. Muita gente está sempre falando o que dá certo, o que não dá certo no tráfego pago. Então quando eu vou fazer um statement, quando eu vou fazer uma afirmação e digo assim, isso daqui funciona, eu sempre digo assim, cara, normalmente eu não falo que as coisas funcionam porque cada tráfego é um tráfego, cada conta é uma conta, cada um vai ter a sua determinada situação ali. Só que isso daqui que eu tô te falando é uma coisa que vai sempre funcionar. Uma das coisas que sempre funciona é sempre testar, sempre estar disposto a gastar um pouco de dinheiro para descobrir o que dá certo e descobrir o que não dá certo. Muita gente fala assim, ah, o tráfego vai saturar depois de um tempo. Eu acho que não, muito por causa dessa...
Saturar diz o quê? É, galera, muita gente fazendo já.
Muita gente fazendo, exatamente. Entendi. Já tem muita gente anunciando, já tem muita gente vendendo produto de tudo que é jeito, de tudo que é coisa. O meu não vai dar certo, porque eu demorei para entrar. E nunca vai saturar, porque cada um tem o seu... quando eu falo assim, cada tráfego é um tráfego, cada conta, cada pessoa que for fazer um anúncio vai ser uma pessoa completamente diferente. E isso é uma vantagem e uma desvantagem. É uma desvantagem porque você vai ter que aprender praticamente do zero, entre aspas. Essa é a desvantagem. Só que a grande vantagem é que você não... Nesse aspecto de que você vai ter que aprender do zero, você não tem competição, porque só o seu tráfego é o seu tráfego, só a sua conta é a sua conta.
O que você viu que foi decisivo para você se destacar?
Cara, eu passei mais tempo no campo de batalha do que 99% das pessoas que eu conheço.
Você já gerenciou 100 milhões, né?
150, 170. Eu parei de contar depois de 100.
Você é muito legal, aprendeu com o dinheiro dos outros.
É,
né?
não, foi exatamente isso. E eu tava no ambiente certo na hora certa, isso, essa é a verdade.
Isso a gente dá risada... Mas aprender com o dinheiro dos outros é duas vezes a responsabilidade,
não,
né, cara?
Total, total.
Uma coisa é você, às vezes, falha com um investimento seu, outra coisa é um dinheiro de um cliente, de uma empresa.
Exatamente.
Que te dá um budget, o cara ali retorna e o seu nome vai ser indicado depois. Então é duas vezes mais responsabilidade.
É duas vezes mais responsa. E assim, eu tava no ambiente. Eu costumo falar que sucesso é você estar no ambiente certo, trabalhar duro e ter paciência. Ambiente certo tem muito a ver. É onde você tá inserido e a direção que você tá caminhando. De nada adianta você trabalhar muito duro e não tá na direção certa. Eu vi isso no meu pai. Meu pai é o cara mais hard work que eu conheço na face da terra. Só que ele nunca conseguiu crescer gigantesco, muito grande na vida.
Tá numa avenida de cascalho.
Porque ele não tinha a direção certa. Sim. Então assim, ele não tinha um ambiente certo. E eu fui inserido no ambiente certo, que era a conta lá do Mairo. E o Mairo, ele é psicopata nos investimentos. Então ele, todo mês, ele tava disposto a dobrar os investimentos. Então assim, no meu segundo ano de tráfego, eu já tava gerenciando verba de 2 milhões por mês em anúncio online.
Ou seja, você nasceu num berço mais ousado.
Eu
assim.
Nasci num berço mais
então
ousado.
Te colocou muito na ofensividade, né?
E com assim. A possibilidade de gerenciar grandes investimentos. Porque eu poderia ter começado a fazer tráfego pra pizzaria da esquina. A pizzaria da esquina nunca ia investir 2 milhões num mês.
Dá, sei lá, R$300 no final de semana.
E é diferente. Eu sei que é diferente investir 300 e é diferente investir 2 milhões. Talvez eu não seja o melhor cara pra investir 300. Mas eu sou o melhor cara para investir 2 milhões. E aí, o que isso me permite? Me permite cobrar mais.
Justo. Porque a responsabilidade é maior.
Porque a responsabilidade é maior. E uma coisa que eu consiga melhorar no resultado do cara e que eu vou economizar 20% do dinheiro dele, quanto que eu já economizei? Entendeu? É diferente da economia que eu faria nos R$300 do cara ali.
Então, você levantou uma bola. Muita gente pergunta e a galera tem que entender que o dinheiro acompanha a responsabilidade. E agora eu vou até dar uma dica. E não importa se você tem negócio próprio ou não. Tem gente que me pergunta, ah, Caio, pô, como é que eu posso ganhar mais no meu trabalho? Peça mais responsabilidade, não peça aumento.
Total.
Porque quanto mais responsabilidade tem, o dinheiro ele acompanha a responsabilidade. Não tem como.
Isso é muito bom mesmo.
Acompanha, o dinheiro acompanha a responsabilidade. É um toque que eu dou para as pessoas. Tem gente que não... Cara, o cara não sabe pedir aumento. Como é que eu peço aumento? Cara, você tem que pedir responsabilidade. O aumento ele vai vir.
Quanto mais você tomar conta, quanto mais você matar no peito...
Sim, quanto mais você matar no peito, quanto mais você puxar para você... Quanto mais responsa você chamar, se for magnético, o dinheiro ele é magnético, a responsabilidade, cara.
Isso é muito louco, né? Dinheiro e maturidade. Eu acho que assim, tem gente que fala assim, ah, você tem só 25 anos. E eu normalmente me relaciono com pessoas mais velhas.
Idade já foi um problema pra você?
Nossa, cara, eu cresci a minha vida inteira escutando isso. Isso só acontece porque você tem 20 anos. Mas isso é a minha meta de vida. É passar o resto da vida escutando isso. Isso só porque você tem 30. Isso é só porque você tem 40. Eu vou ter 90 anos e os caras vão estar dizendo, isso aí é só porque você tem 90. Cara, eu tenho 100.
Eu já ouvi muito isso, assim, da idade. E uma coisa que você sempre fala, não utiliza a sua idade como uma desculpa, cara. Tem cara que usa a idade como uma desculpa, né? Pô, só tem a galera não bota fé em mim, credibilidade, eu sou muito novo, como é que o cara vai me dar 2 milhões pra eu gerenciar com 25? A galera usa como desculpa e tem que ser ao contrário, né, cara?
Tem que ser total, o ponto forte. Tem que ser o ponto forte, exatamente. Outro dia, eu nunca vou esquecer, uma das primeiras empresas que eu dei consultoria, o cara me falou assim, ah, mas você não tem formação nenhuma na faculdade, você tem 22 anos, por que que eu devo te contratar? Eu falei, porque eu não tenho formação nenhuma em faculdade, porque eu tenho 22 anos, é por isso. O problema é a solução. O problema é a solução, é a lógica que mais vai funcionar, é a lógica que mais funciona na vida. O problema é sempre a solução. Sempre que você tiver com problema, você pensa, cara, o problema é a solução. De que maneira que eu posso ver isso nessa situação?
Ninguém quer tanto quanto eu, né? Ninguém que tá com mais gás quanto eu agora.
O maior ativo que eu tenho é o tempo, entendeu? Eu saí da faculdade e fui fazer esse trabalho com o meu irmão, tinha tudo pra dar errado. A história é bonita. Eu sei que a história é bonita. Nossa, eu larguei a faculdade e fui fazer o trabalho. Mas, cara, eu sou uma porcentagem muito pequena das pessoas que fizeram esse movimento, essa ação ousada de sair daquele caminho e ir pra uma coisa completamente nova e deu certo. Eu acredito que a maior parte das pessoas que faz isso normalmente não dá certo. Só que...
Os outliers, né?
Só que eu tinha tempo ao meu favor. E o tempo ao meu favor era o quê? Cara, se der errado, o que que vai acontecer? Daqui a 1 ano, 2 anos eu vou voltar. E eu ainda vou estar muito novo pra começar a ter uma profissão. Eu vou passar anos muito novo pra começar alguma coisa. Então, cara, agora é a hora de ousar, de experimentar. Eu vou fazer isso quando? Quando eu tiver 3 filhos com 40 anos e eu tiver que botar comida na mesa dos meus filhos? Eu sei que é um pouco complicado, talvez, você tá estudando e você tem 40. Mas essa era a minha situação, sabe? Uhum. E ainda é a minha situação. Então, assim, eu tô no gás. É isso que me diferencia. Quando eu olho os caras de 40 falando pra mim, você só consegue isso porque você tem 20 anos. Eu só penso na minha cabeça, cara, me espera com 40.
Pedro, qual foi a sua aula mais assistida? Aqui meio que porrou, assim, que a galera adora, que é meio que uma...
Um marco.
Uma final de 94, assim, Romário e Bebeto, que toda hora você fala, assiste essa aula minha.
Cara...
Qual que é, cara?
Eu tenho a minha...
Sempre tem umas queridinhas, umas aulas que você deu, você fala, puta, essa é toda meio...
Essa...
Puta, vê essa minha, qual que é?
Tá, eu tenho...
Porque o tema eu sei que deve ser forte também.
Eu tenho duas. Eu tenho a minha live número 2.
Sério? Na 2 já foi assim, pancada?
Porque a live número 2 é muito especial pra mim. Por quê? Porque na live número 2, a live número 1 eu tava todo travado, cheio de medo de falar. E até hoje ela tá lá no meu canal. O que que acontece? As minhas lives, elas são assim, eu faço a aula, ela fica uma semana no ar e depois eu tiro a live do ar.
Uhum.
Algumas aulas específicas, eu mantenho elas lá pra sempre.
Estratégico.
É.
Tudo tem uma estratégia.
Tudo. E essas lives, elas estão lá por algum motivo, tá? E aí a gente pode entrar nos motivos agora. Mas a live número 1, ela é tipo... Ela marca a evolução de todo o Pedro Sobral.
Tá.
Porque ela acontece... Eu tô na live, nesse momento que a gente tá gravando, 120 e poucos. Mais de 120 semanas fazendo aula. Cara, eu melhorei muito.
É mais de 2 anos.
Mais de 2 anos. Eu melhorei muito, muito, muito. Na minha habilidade comunicativa, na minha habilidade didática. E eu gosto de ter a live número 1 lá.
Pra dar o contraste.
Pra dar o contraste.
Legal.
Até a qualidade da imagem. Eu tava escutando, quando eu tava vindo pra cá, eu escutei teu podcast com o Joel. E você fala do seu primeiro vídeo que você gravou no YouTube.
Sim.
Que você não sabia nem cortar o vídeo.
Não.
E aí eu falei, cara, mas isso é a coisa mais legal do universo.
Nossa, vende muito.
Nossa, quando você começa ruim, é muito bom. Porque assim, imagina que bosta a minha história seria se eu começasse falando assim, não, eu sempre fui muito bom, sempre fui muito didático.
Uma das coisas que me dói muito o coração, assim, olhando, porque eu comecei empreendedor era muito moleque, né? Vai, com 17, eu comecei na... comecei a trabalhar, assim, de maneira séria. Com 18 eu fui trabalhar com uma empresa familiar, fabricava equipamentos de automotivos. Mas com 23 entrei na venda direta. Onde eu me achei, mesmo falei aqui. Minha carreira, pô, acentuado. Puta, um dos maiores players do mundo dentro do marketing de rede. Não tinha internet, assim, não tinha stories. Não
pra
tinha,
você documentar essa jornada.
Puta, cara. Eu tenho, sei lá, uma meia dúzia de fotos, mas ruim.
Nossa, isso é péssimo. Cara, se eu voltasse, cara, do começo...
Ter, nossa, lá em 2009, 2010, se eu tivesse documentado, se tivesse hoje a habilidade...
Imagina a história que você teria, sabe? Cara, é bizarro, porque todo mundo vê você chegando, vê você hoje quando hoje. Você tá... Se eu voltasse do começo, tem gente perguntando, o que você faria de diferente? Cara, a trilha ia ser a mesma. Só que a primeira vez que eu entrasse na ferramenta de fazer anúncios, eu ia tá gravando. Eu ia tá gravando a minha tela, eu ia tá mostrando meu desespero, eu ia ter gravado todas as minhas cagadas do começo. Porque a sua história fica muito mais legal quando você começa na dificuldade. E foi assim que eu comecei, né? Comecei na dificuldade, lá na minha live 01, e era muito difícil, eu tava todo nervoso. Eu falava 10 vezes durante a aula, meu Deus, tô muito nervoso. E o som da live sumia. Até hoje acontece problema de som na minha live. Todo mundo... Inclusive, eu tenho a minha tribo, a galera é muito... Das piadas internas. Eu criei muito esse negócio.
Subindo
da comunidade.
Disso, né, que tá com essa camisa aí,
É isso que eu vou falar dessa live agora. Mas tem as piadas internas. Aí um dia, alguém veio e falou assim... Ah, essa live do Sobral tá horrível. Vamos todo mundo na live do fulano. Aí eu falei assim... E se a gente entrar todo mundo na live do fulano agora? E eu, em vez de xingar o fulano, todo mundo começar a mandar. Tá sem som. Tá sem som. Travou. E aí... Só que as pessoas começaram a mandar na minha live. Tá sem som. Todo dia eu entro e tem uns três lá. Tá sem som. Tá. E aí eu... Caraca, será que tá sem som? Aí eu vou lá e tenho que ver se tá sem som. Então tem sempre essa piada, sempre essa zoeira. E aí, sei lá, vou fazer uma live contigo no Instagram. Eu tenho certeza. A gente entra ao vivo, alguém vai começar. Tá sem som. E você
virou,
não...
Virou uma piada interna.
Virou uma piada interna.
Qual era o tema da live 2?
Da live 2 era... Como criar os seus públicos no Facebook Ads. E aí, na live 2, eu criei a expressão do subido. Porque eu fui mostrar pras pessoas... Ah, não, desculpa, minto. Foi na live 3. Era como criar as suas campanhas. Eu errei. Na live 3, eu criei a expressão do subido. Porque eu mostrei... Eu tava lá, tava explicando... Pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, eu tô com uma camiseta agora que tá escrito subido. E aí, eu tava explicando lá o negócio da aula. E aí, daqui a pouco, eu falei assim... Ah, e aí, esse negócio aqui, que não vale a pena explicar, que ninguém vai entender, mas essa coisa aqui dentro das ferramentas de anúncios, eu chamo de subido. Tem uns negócios, o nome, você pode dar nome para os seus anúncios. Aí eu falo assim, esse anúncio aqui em específico, eu chamo ele de subido. Por quê? Porque é sempre o primeiro que eu subo, ele é o subido. E aí eu falei isso daí, e a galera começou, eu não entendia, as pessoas piraram muito, e eu sempre achei legal o nome subido. E a galera começou no chat, hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido, hashtag subido.
O anúncio já tá no ar, subido.
Subido. E entendi. Aí começou esse negócio do hashtag subido, aí eu falei assim, caraca, velho. E aí eu expliquei, pessoal, que pra fazer esse anúncio tem toda uma sistemática. Existia, isso até mudou. O Facebook nem tem mais, era uma sistemática complexa. E mudou. Hoje em dia você aperta um botão e o subido tá feito. E aí, quando eu fiz aquilo lá e expliquei pra galera, a galera curtiu, que ninguém nunca tinha pensado naquela sistemática que eu tinha criado ali, e eu dei um nome pra aquilo. Ah, esse aqui é o subido.
Ficou subido.
Aí eu sempre falo, isso aqui você pode fazer do jeito que você quiser, bota o nome que você quiser. Aí eu falo assim, não, mas isso aqui tem que botar o nome subido. Por quê? Porque subido dá sorte. E aí a galera ficou maluca. Aí lá eu percebi assim, cara, as pessoas, elas gostam das minhas besteiras, das piadas ruins que só eu dou risada. Foi lá que eu dei o clique de, caraca, eu posso ser eu, entendeu? Uhum. Eu posso ser nerd, eu posso fazer as piadas ruins, eu posso zoar a galera no meio da live que a galera vai gostar. Então lá foi esse desbloqueio e lá a gente criou essa questão da piada interna da hashtag da aula. E virou uma coisa muito natural.
Virou uma coisa muito forte da sua tribo.
Toda aula tem uma hashtag. E é uma hashtag que só entende quem tava na aula, entendeu?
E por
entendeu?
Isso que você deixa essa, então, ali, sempre no ar.
Sempre no ar.
Que é meio que faz porque, parte do contexto histórico.
Porque
é
um marco da coisa, exatamente. E aí, recentemente, aí eu acho que essa é a queridinha, essa é a minha queridinha. Mas a queridinha das pessoas é a minha aula número 119. Que eu falei sobre como fazer anúncios para negócios locais. Então, você tem uma pizzaria. Agora eu já tô fazendo uma propaganda aqui. Merchan. Tem uma pizzaria, você tem uma qualquer loja que vende um serviço local, pode ser, sei lá, advogado, dentista, nutricionista. Você vende num lugar local. Eu fiz uma aula pra essas pessoas, tráfego pra negócios locais. Só que...
E dá pra você dar umas pitadinhas aí,
cara, eu não sou o cara que investe 300 reais. Então eu tava assim, mas o que eu vou ensinar nessa aula? Porque pra mim, tráfego pra negócio local é muito simples. Você fala sobre o seu produto, divulga o seu produto no CEP, você pode divulgar. O Facebook é lindo, né? Você consegue divulgar num CEP. Então, eu divulgo algum vídeo falando do meu produto no CEP.
Sei lá, uma pizza, você coloca um raio de 3 quilômetros.
Exatamente. Só que o problema das pessoas é que elas tentam fazer o passo da venda direto. Às vezes isso funciona, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes você tem que fazer. Todo mundo que tá naquele raio, tem poucas pessoas ali que te conhecem. A internet é dividida em dois grupos de pessoas, as que te conhecem e as que não te conhecem. O primeiro passo é sempre fazer as pessoas te conhecerem, antes de tentar vender.
Poderoso esse insight, viu, turma?
É muito mais fácil você vender pra alguém que te conhece do que pra alguém que não te conhece. Ponto. Ah, mas tem como vender pra quem não te conhece. Tá, mas eu não estou interessado nesse esforço. Eu prefiro fazer uma venda tranquila, fácil, sem muito processo de persuasão. Então, o que que eu faço? Eu faço a pessoa me conhecer. Como? Eu falo do meu produto pra ela. Qualquer, não importa o que você divulga, pode ser uma caixinha de madeira. Você pode falar da sua caixinha de madeira, que material que ela é feito, por que ela é especial, por que você faz caixinhas de madeira. Tudo tem uma história por trás, tudo tem um bastidor. Tudo que você tem que fazer é trazer esse bastidor à tona.
Uhum.
E aí faz esse conteúdo chegar nas pessoas. Pode ser um vídeo curto, não precisa ser profissional. Deve, inclusive, não ter uma cara tão profissional. Grava no seu celular, faz uma coisa natural.
E às vezes numa segunda exposição, porque assim, grande maioria das pessoas compram após várias exposições.
Várias exposições.
Mas aí a pessoa vê uma propaganda da loja de caixinha, no qual ela já viu por que que essa loja foi criada, a história do fundador da loja da caixinha.
Exatamente.
Mas, pô, isso aí já é íntimo. Já tem até a ponte da confiança.
Total,
né?
Total. E aí, num segundo contato, você vai ser mais direto ao ponto. Você vai falar assim, opa, sexta-feira promoção, pizza em dobro. Compra uma, leva uma doce de brinde.
Mas na cabeça do cara, eu conheço, não vou
ser
enganado, que ele existe, é verdade.
Então aí ele vai lá, só que aí o que acontece? A pessoa clica no botão pra onde que ela é direcionada. Você precisa ter um site, você precisa ter não sei o quê? Não, venda num a um, manda o cara pro seu WhatsApp. Você pode gerar um link do seu WhatsApp e você manda a pessoa pro seu WhatsApp. E aí ele vai ter um atendente vendendo pra aquela pessoa ali. E aí você vende a pizza pra aquela pessoa, pronto.
O que você tá de olho nas tendências? O que você olha constantemente? O que você acredita? Quais são os próximos passos aí da internet no que diz respeito ao tráfego? Você acredita muito, por exemplo, no WhatsApp? Vai ser uma grande ferramenta?
Cara, eu acho
que... Porque o WhatsApp, ele tem essa dificuldade... De você trabalhar em massa, né? De se comunicar em massa.
Exatamente.
Ele corta, né? A gente que trabalha com largos
volume.
Públicos, a gente sonharia estar no WhatsApp.
Exatamente.
Ali, mas é meio obscuro ainda,
então,
né?
Então, a gente até tentou através da... O bom de trabalhar com Maia é que eu consigo fazer alguns testes que a maioria das pessoas não fariam. Então, hoje em dia, você entra lá pra ser atendido por algumas empresas americanas, Magazine Luiza, e tem o um WhatsApp delas lá pra falarem com
a
você.
A Lu te manda feliz aniversário.
A Lu, só que acontece... Dentro do mercado digital, a gente trabalha com uma escala muito grande num período curto de tempo. Então, uma coisa é eu enviar 1 milhão de mensagens ao longo de um mês. Outra coisa é eu querer enviar 1 milhão de mensagens de WhatsApp ao longo de uma hora.
Uhum.
Então, quando a gente joga o fator escala, isso tudo fica muito complicado. Mas eu acho que, assim, uma das grandes tendências do marketing digital, dos anúncios como um todo, é cada vez... Presta atenção, isso vai ser meio desmotivador por um segundo, não vai embora. É cada vez ficar mais caro de você anunciar. Porque cada vez vão ter mais pessoas anunciando. E quando a gente está fazendo anúncio na internet, é um leilão. Então, assim, eu quero mostrar um anúncio para Maria. Só eu tô querendo mostrar um anúncio para Maria. É um preço X. Agora, o Caio também quer mostrar um anúncio para Maria. O Caio vai competir comigo para mostrar o anúncio para Maria. Então, vai ficar mais caro. E aí, daqui a pouco, entra o seu José, que vende caixinha. E aí, daqui a pouco, o João, que está assistindo a live, que vende pizza. Todo mundo quer mostrar um anúncio para Maria. Então, a gente vai entrar numa competição, que acontece em microsegundos, que ninguém tem acesso de como exatamente isso funciona, para ver quem vai ter o seu anúncio mostrado, aparecendo para Maria. E aí, qual que eu acho que é a grande tendência? A grande tendência é cada vez ficar mais difícil da gente tentar fazer a venda direta. Do Caio aparecer para Maria... Sendo que o Caio nunca apareceu pra Maria nenhuma vez na vida. Maria nem sabe quem que é o Caio. Porque vamos pensar num leilão de quadro. Leilão de quadro é assim. Quem paga mais, leva o quadro.
Sim.
Dentro do Facebook não é assim que funciona. Por quê? Porque, presta atenção comigo agora. Nós vamos em fundo aqui. Isso é avançado, mas eu sei que você consegue entender. Pensa comigo. O que que o Facebook mais precisa do mundo? Os anunciantes, as pessoas fazendo os anúncios? Ou os usuários?
Os usuários.
Os usuários, porque se não tem usuário, não tem por que fazer anúncio. Sim. Então, pro Facebook, o que importa é o usuário, é o bem-estar do usuário. Por isso que
o Facebook... É o santo graal, né?
É
a commodity de ouro.
É a commodity de ouro, é o que mais conta pra eles é o usuário. Então, o Facebook, entre mostrar um anúncio ruim do Caio, que vai gerar uma experiência ruim pra Maria, e mostrar um anúncio bom do Pedro, Um anúncio que a Maria vai gostar de ver, porque a Maria já interagiu outras vezes com o Pedro.
Tá dando muito comentário, relevante, curtidas e
por mais que o Caio queira pagar mais, o Facebook vai escolher mostrar o anúncio do Pedro pra Maria. Mesmo o Pedro pagando menos, mesmo o Pedro tendo menos verba. Então hoje, eu não consigo competir com as pessoas grandes. Você consegue, é só fazer anúncios que as pessoas vão gostar. Ah, mas como que eu faço um anúncio que as pessoas vão gostar, Pedro? A gente acabou de falar. Você tem que criar uma experiência humana ali com a Maria. Um vídeo que você faz que não é mega ultra profissional. Então assim, a gente vê cada vez mais, e eu tô falando assim, de milhões de investimentos. Cara, vídeos mais simples, vídeos feitos com celular, até sem tripé, segurando na mão, tremendo. Com áudio não tão perfeito, com um microfone mega ultra master, blaster foda, igual você tá vendo aqui, normalmente pros anúncios vão converter mais, porque a pessoa te tem na mão dela. Então cada vez mais essa proximidade, cada vez mais você ter mais de um ponto de contato antes de tentar fazer a venda final, isso é meio difícil dizer que isso vai ser tendência, porque isso já é tendência, já é uma coisa que tá acontecendo e eu acho que vai sempre seguir acontecendo.
Tipo, a humanização, né? As pessoas vieram se profissionalizando, agora estão se desprofissionalizando pra ficarem mais, eu sou gente da gente.
Reais, exatamente, entendeu? Gente aquela da coisa. Gente. É, gente da gente. E aí eu tava falando da minha live número 119, que eu falei que é a queridinha da galera. E eu acho que a live 119, ela é tão, bombou tanto pro pessoal, porque eu chego nessa live e falo assim, eu não sou a melhor pessoa pra te ensinar isso daqui. Porque eu não sou o carinha dos 300 reais, eu sou o carinha dos milhões. E foi a decisão que eu tomei, foi o ambiente que eu tava e eu vou seguir nessa direção.
Legal, você quer administrar as grandes verbas.
Só que eu tenho uma comunidade que tem 15 mil, 17 mil pessoas, 13 mil ativos. Uhum. Lá dentro dessa comunidade com 13 mil pessoas ativas, tem os carinhas dos 300 reais.
E todo mundo focado em melhorar as habilidades de tráfego.
Todo mundo focado em melhorar essas habilidades. Aí o que eu fiz? Fui na minha comunidade, fiz um post. Pessoas dos negócios locais, eu sumono vocês. Me digam aqui o que vocês fazem, o que dá certo, o que dá errado. E cara, mandei e-mail pra todo mundo que é meu aluno com esse post, pra todo mundo ir lá e comentar. Moral da história, 2 horas tinha tipo 700 comentários. Eu sentei e estudei aqueles comentários. Eu entendi, cara, aquilo ali foi a faculdade de tráfego pra negócios locais. E aí o que eu cheguei na live e falei, cara, eu não sou a melhor pessoa pra te ensinar isso daqui.
Mas eu conheço os melhores.
Mas eu conheço os melhores. E essa aula vai ser uma aula que eu vou te passar 30 estratégias, eu selecionei 30.
Validadas.
Vou te passar 30 estratégias de pessoas que fizeram tráfego pra negócio local, tiveram resultado e eu vou te falar o que elas fizeram. E aí eu pedi autorização pra cada uma. Aí eu falei, o que o Alisson Júnior da Silva fez? O Alisson Júnior da Silva, ele trabalha numa clínica de estética. Aí ele faz isso. Aí eu vou lá e explico as estratégias dos membros da comunidade. Aham. Uhum. E aí aquilo foi uma explosão, porque além de falar dos mais variados tipos de negócio, eu mostrei pra galera que cada tráfego é um tráfego. O negócio que eu tanto falo que às vezes é tão intangível, que cada tráfego é um tráfego, que cada negócio é um negócio, que essa é a grande vantagem. Que o Alisson Júnior, ele falou assim, nossa, eu queria saber tanto quanto você. Eu falo assim, cara, mas se eu entrar lá na sua pizzaria pra fazer os anúncios, eu acho que você vai ser melhor do que eu. Entendeu? Porque você é o cara que tem experiência naquele campo de batalha. Total. E o campo de batalha é o que mais te dá a credibilidade pra dizer, não, eu sou bom nisso daqui, eu domino isso daqui. Então até escutei uma frase de um amigo meu, o Klaus, ele falou assim, você não tem que querer ser o maior gigante do mundo. O apelido dele é gigante porque ele tem 2,07 metros. Tipo, eu não sabia, todo mundo chamava ele de gigante, eu não sabia o porquê, eu só via ele online. Aí um belo dia eu vi ele, aí caraca, eu olhei pra cima assim pra falar com ele.
E nós é alto, né?
E quem? Nós é alto. A gente é da tribo dos baixinhos ainda. E aí, 1,70. E aí eu cheguei, aí ele falou pra mim assim, cara, você tem que ser o gigante nos negócios que você trabalha. Onde você tá... Aí. Você tem que ser o maior, entendeu? Então, hoje em dia, você fala assim, você é o melhor gestor de tráfego que existe? Eu falo, cara, dentro das empresas que eu trabalho, mas assim, ninguém consegue fazer um trabalho tão bom quanto eu faço lá. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Ser o gigante dentro de onde a gente tá trabalhando, onde a gente tá.
Pedrinho, vai caminhar, porque eu quero agora entender um pouco você.
Manda pra mim.
Cara, você acorda, seus rituais, o que você faz, seu dia, como que você...
Cara, enfim, eu sou o maníaco dos...
As coisas que te fazem bem, te alimentam, que faz você sempre estar em alta performance, assim, sabe? Que você fala, porra, isso é vital, isso na minha carreira fez diferença.
Eu sou maníaco dos rituais.
É?
Eu adoro, só que eu gosto de fazer os rituais e eu gosto de mudar eles. Mas eu fico com eles por um tempo, 6 meses, 1 ano. E aí eu troco, mudo alguma coisa pra ver o que me faz bem. Então assim, eu já tive dos mais variados. Tinha época...
É que nem anúncio, você vê, você faz, aí pode de performance,
testa,
arruma outro. Você
testa, eu postei no meu Twitter, agora o Twitter é muito engraçado que tudo eu posto lá, todo pensamento que vem eu boto lá. Testar é uma arte, mas é uma arte, tipo assim, não só nos anúncios, mas até na vida. Tá. Você tem que testar, se você não experimenta as coisas, como é que você vai saber o que é melhor?
É verdade.
Se eu só acordasse, tinha uma época que eu só acordava e meditava 15 minutos. E aí eu falava assim, cara, mas eu todo mundo me fala que você tem que se mexer, que você tem que fazer um exercício de manhã. Beleza, então eu me acordava, botava o tênis, jogava água no rosto, tomava uma água e saía pra correr. Corria 5 km todo dia quando eu acordava. Comecei a ficar muito magro, porque eu tava perdendo muita caloria logo em jejum de manhã. Mas aí eu corria, meditava depois e, pô, me fazia melhor do que quando eu só meditava. Aí eu resolvi meditar antes, então eu comecei a trocar as coisas. Então assim, hoje em dia, eu tô na minha rotina que pra mim é o ideal do momento, mas provavelmente se a gente for gravar, a gente vai gravar um podcast de novo no futuro, já tô me convidando pra voltar aqui. Vai estar diferente, mas hoje em dia eu me acordo, tomo um shot ali de cúrcuma, pimenta, própolis, limão. Pedro, qual que é a ciência por trás? A ciência é que eu tomo e me sinto bem.
Você gosta?
É, eu gosto. É. Eu vou ali, tomo meu shot natural de manhã e aí eu pego e vou me alongar. Aí me alongo de 30 a 40 minutos todos os dias. Então tenho ali, cada dia alongo um grupo muscular e depois eu medito 20 minutinhos. E aí eu tô pronto pra guerra. Tá. E aí eu gosto de acordar normalmente. Eu respeito muito as 8 horas de sono, porque eu
então,
não...
Você é um dia que foi mais pancada, foi até mais tarde.
Nossa, cara, eu não consigo, eu não rendo com 7, eu não rendo com 6, é assim, eu já tentei passar dessa... Falar pra mim mesmo, não, isso aqui é só uma história que eu conto pra mim, mas, cara, eu não consigo, sei lá, o Joel dorme 6 horas, 5 horas, e ele tá novo no outro dia.
Eu também não consigo.
Eu não presto, eu preciso dormir às 8 horas, às vezes até um pouco mais. Então, assim...
Não consigo mais de 7, 7, 7 e meia.
8 horas eu durmo, então, assim, depende muito do horário que eu vou dormir. Mas eu tento todos os dias estar na cama 9 horas, 10 horas, porque o dia seguinte começa no dia anterior, né?
Sim.
E eu tenho muito essa coisa de... A pessoa que vai dormir não é a mesma pessoa que acorda. Você vai dormir assim... Caraca, amanhã eu vou pra academia. Amanhã eu vou treinar. Amanhã eu vou trabalhar. Amanhã eu vou dominar o mundo. Aí no outro dia você acorda e tudo que você quer é o quê? 5 minutinhos. Então... Como, às vezes eu sou meio psicopata. Então eu deixo assim... Além de deixar a roupa pronta... Quando eu sei que o outro dia vai ser muito difícil... Eu deixo um bilhete pra mim.
Você facilita ele.
Eu deixo um bilhete. Sim. Eu escrevo assim, num papelzinho, no post-it. E eu escrevo. Falo assim, cara, lembra que ontem a gente falou que a gente ia dominar o mundo hoje. Que a pessoa que vai dormir não é a mesma pessoa que acorda. Então assim, eu me planejo pra estar na cama entre 9 e 10 horas. Pra acordar entre 5 e 6. Que é o meu horário assim, perfeito. É 6 horinhas ali. Sim. Eu não gosto muito de acordar quando tá de noite. Tem gente que gosta, dá uma sensação de, meu Deus, acordei antes do mundo. Eu gosto de acordar com o sol.
Venci o sol.
Venci,
né?
O sol.
Porque ele tá foda-se.
Foda-se. O sol tá muito preocupado com você. É. Aí, moral dessa, venci o sol, é muito boa. Aí eu gosto de acordar ali 8 horas depois, umas 6 horas. Então, tomo meu shot, me alongo, medito. E aí eu começo meu dia. E cara, eu, quando você falou assim, ah, por que que você acha que você teve tanto sucesso e tal? E eu falei pra você que eu trabalhei, tava no campo de batalha mais do que 99% das pessoas. Cara, eu não perco tempo, eu tenho muita clareza do que eu vou fazer no meu dia.
Você erra rápido?
O quê?
Tem essa cultura de errar rápido? Valeu alguma coisa? Vamos embora,
vamos embora, vamos pro próximo, é, com certeza. Boa. E assim, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no meu dia, eu não fico tipo assim...
Caçando assunto, caçando tarefa.
Caçando tarefa, e às vezes viajando, olhando o YouTube. Cara, eu adoro um tempo livre, eu não tô dizendo isso. Hoje eu joguei uma horinha de videogame, entendeu? De manhã, por quê? Porque eu tinha a minha lista de coisas que eu tinha pra fazer e eu venci. Sabe, eu sei o que eu tenho que fazer no meu dia pra estar acima do que a maioria das pessoas estão, acima da média.
Tempos livres, né?
Eu compro meus tempos livres. Boa. Exatamente. Então, assim, eu trabalho pra caramba, mas eu tenho meu tempo livre. Por quê? Porque quando eu tô trabalhando. Eu não tô vendo vídeo no YouTube, eu não tô fazendo outras coisas. Quando eu sento pra ser produtivo, eu sou produtivo. E eu tenho essa noia maluca da produtividade, de tipo assim, quando você trabalha com computador, vamos dizer que você tem que... abrir uma determinada pasta no seu computador. Você pode chegar até essa pasta abrindo 5 outras pastas ou abrindo 2. Você pode economizar cliques no meio do caminho.
Uhum.
E eu sou o maior economista de cliques que tem. Por quê? Tem um livrinho, é um livrinho muito bobinho, mas ele é muito genial. Que chama...
Você acha que por causa do tráfego também vem muito isso, né? Quanto mais rápido o cara chegar na página de venda, quanto mais... Eu acho que tem isso, não tem?
Talvez tenha, talvez tenha, talvez tenha. Mas eu sou um maluco de economizar tempo, de fazer... Não é o Pareto, assim, eu gosto do Pareto, do 80-20, da teoria do mínimo esforço, máximo resultado, mas é como eu faço para ser o mais produtivo nessa tarefa aqui que eu vou fazer. Como que eu faço para manter a qualidade, mas fazer isso aqui da maneira mais rápida possível para eu ter o tempo disponível para fazer o que eu quiser depois.
Boa.
Esse tempo disponível pode ser para trabalhar mais, pode ser para não fazer nada, pode ser para ler um livro, pode ser para ver um filme com a minha mulher. Pode ser qualquer coisa, entendeu?
Pra fechar, se você tivesse direito de fazer um anúncio gratuito pra todo mundo com uma frase, com um mantra, que você tem alguma coisa, vai aparecer pra todo mundo amanhã, velho. Entrega 100% pra todos os 100%. Usuários da internet. Qual seria?
Cara, que tudo que você precisa é ser uma pessoa média com consistência. Você, não é todo dia que você vai acordar o cara mais sinistro do mundo, mais produtivo. Mas se todos os dias você for médio com consistência, você sai da média.
Uma salva de palmas, Pedrinho. Abrilhantou nosso podcast, ó. No Instagram, @PedroSobral.
@SobralPedro.
@SobralPedro?
Isso.
@Sobral. Mas coloca Pedro Sobral ali.
Vai aparecer. O anúncio vai surgir
aí,
na sua vida depois.
Ele, meu irmão. Você já tá no remarketing.
Pensa bem, pensa duas vezes, tá? Eu vou te dar esse direito, pensa duas vezes. Melhor, se você não quiser ver minha cara barbuda por todos os lugares dessa internet, não pesquisa. Mas acho que se você tá escutando esse podcast, já era, velho. Você tá ferrado já.
Irmão, continua.
Tamo junto,
surfando,
viu?
As ótimas ondas, conta sempre comigo. Aqui você tem a... Quando estiver em São Paulo, só abrir, participar do podcast. Aqui você tá em casa, tá
tamo
bom?
Tamo junto, viu?
Galera, até o próximo encontro, até o próximo bate-papo. Fica com Deus e tamo junto. Tchau.
Valeu, tchau, tchau.